A gente tem um balanço que já está no nosso site de mais de 50 medidas que foram feitas em três áreas importantes. Na área de gestão de pessoas, na área de transformação digital e na área de organizações mais gerais. Então, o CPNU é um dos carros-chefes da área de gestão de pessoas, mas também todo o processo de negociação com servidores, que foi um processo de alongamento de carreiras, de repensar e reestruturação das carreiras, criação de carreiras transversais, esse dimensionamento da força de trabalho. Então, temos feito um trabalho grande na área de gestão de pessoas. Na transformação digital, que eu já falei bastante, essa integração de base de dados, da carteira de identidade nacional, da a gente poder ter garantias também de cibersegurança, né? Estamos trabalhando muito nisso. E no terceiro eixo de organizações, é um exemplo que eu já dei aqui, mas que eu gosto, são dois exemplos. Um que a gente fala muito aqui, que é o imóvel da gente, que é o programa de democratização do patrimônio da União, e a Secretaria de Serviços Compartilhados. A gente tem hoje uma secretaria no Ministério que presta serviço a mais de 13 ministérios, na verdade um pouco mais, porque dependendo também presta serviço a outros, e a gente centralizou numa única secretaria, que a gente tem trabalhado, né, de melhorar a qualidade de prestação de serviço público. E isso passa, como eu falei, por uma gestão das pessoas, dos servidores públicos, das servidoras públicas. Mas nosso trabalho sempre foi de diálogo, de valorização, que é muito importante, de reconhecimento da importância dos servidores, de cobrança também. A gente tem um trabalho de cobrança, estamos trabalhando muito numa avaliação de desempenho desses servidores, de que eles prestem contas à sociedade do que eles fazem, e a gente precisa mostrar para a sociedade o que a gente faz. Nenhuma reforma administrativa que queira perseguir servidores deve prosperar. Né, acho que isso é muito importante, né? A lógica não é de perseguição, não deve ser de perseguição, e uma coisa que a gente defende como princípio de proteção ao Estado brasileiro é a estabilidade dos servidores públicos, né? Por que a gente defende isso de forma muito categórica? Porque ele permite não só uma continuidade de serviços, independente da troca de governo, eu tenho uma continuidade importante. Perfeito. De serviços, mas além disso, eu tenho duas coisas. Um, os servidores são muito diligentes, porque eles têm noção do que é o risco que eles têm de perder o emprego, e por outro lado, eles também podem denunciar mal feitos, né? A gente já viu vários casos de servidores públicos denunciaram coisas que estavam sendo feitas erradas e protegeu, portanto, o Estado brasileiro, proteger a população brasileira. Essa foi a lógica da Constituição, de criar o Estatuto da Estabilidade, e a gente defende ele, mas, na nossa visão, a contrapartida tem que ser uma boa avaliação de desempenho e uma prestação de contas do que os servidores fazem, né? Essa combinação de estabilidade com avaliação de desempenho, para a gente, é o que faz você poder valorizar os bons servidores e não proteger aqueles servidores que se usam da estabilidade, que são pouquíssimos, para não fazer um bom trabalho.